Só que antes de nós responder a essa do livro do Espírito, eu vou pular um monte. Eu quero que você me faça a primeira pergunta que está na última coisa de hoje. Eu quero que eu precise dar essa resposta, e com essa resposta vamos ajudar muita gente.
E agora? Tem um monte.
A primeira.
Máscara de Deus?
Isso.
27 de março de 2014. Pergunta de Máscara de Deus. Baseando-se na sua vontade, Deus. Bom, mas então eu devo fazer algo contra a minha vontade? Será isso? Fico observando quando Deus cria as situações, faz as coisas acontecerem. Mas depois fico também observando que não era aquilo que eu queria, que eu esperava. Noto que não me sinto bem. E aí fico pensando, porque eu deveria continuar fazendo algo que não está me agradando. Por outra, se a vontade de Deus é algo que não está fazendo bem a mim, como pode ser a vontade de Deus?
Isso. Eu pedi para colocar a sua na frente, porque com isso nós vai dar um ensinamento a todos. E vai botar uma coisa que muita gente não compreende nos ensinamentos dos mestres. Não compreende da forma como nós fala do ensinamento dos mestres. Vamos lá. Eu vou lhe passar uma tese e depois vou defendê-la. Deus não quer o mal para você. Quem quer o mal para você é você. Essa é minha tese. Deus não quer mal para nenhum dos seus filhos, mas vocês mesmo querem o mal para vocês. Vou agora defender. Para começar, nós precisamos entender o que é mal. Mal é tudo aquilo que acontece diferente daquilo que você deseja que aconteça. Vou dar um exemplo. Se você quer ir para a praia e está chovendo, isso é mal. Se você quer ir a uma festa e não tem dinheiro para ir a essa festa, isso é mal. O mal só existe quando existe um desejo e esse desejo não pode ser alcançado. Explicado o que é mal, nós dizemos, e dito que ele é causado por um desejo não atendido, é preciso que nós entendamos por que você deseja algumas coisas. Por que você deseja ir à praia? Por que você deseja ir a uma festa? Por que você deseja que determinados acontecimentos ocorram na sua vida? Porque você acha, sabe que aquilo é bom para você. Então você, como tem que saber, vive uma posse, ou seja, quer controlar o mundo para que ele ocorra, satisfazendo o seu saber. É daí que surge o mal. O mal surge porque você vai tem um saber, sabe o que é bom, e quer controlar a sua vida para só aquilo que você sabe que é bom acontecer. E é esse mal que eu digo que é você que quer para você. Por quê? Vamos continuar defendendo nossa tese. O universo, e repare que eu não estou falando de planeta Terra, não estou falando de órbita terrestre, não estou falando de seres encarnados ou não. No universo, o universo como um todo é habitado por personalidade. O que quer dizer é essas personalidades são seres espirituais ou espíritos, como vocês são. O que quer dizer personalidade? Se é uma persona com identidade. No caso, um espírito com identidade. O que é ter uma identidade? É ter um conjunto de verdades próprias, suas, individuais. Sendo assim, eu posso dizer que o universo é habitado por seres que possuem conjunto de verdades diferentes. Todo o universo é assim, inclusive o planeta Terra. Sendo assim, o conjunto dos habitantes do planeta Terra são personalidades, são pessoas com identidade, com individualidade diferente, crenças diferentes, verdades diferentes. E por terem verdades diferentes, possuem posses diferentes, ou seja, quer que aconteçam coisas diferentes. Começamos então a descobrir que você vive o mal porque você tem uma posse, um saber que leva a uma posse, e outras pessoas têm outros saberes que levam a outras posses. É do convívio dessas personalidades que nasce o mal que você e cada ser humanizado ou não vive. Para continuar agora a defender minha tese, eu preciso falar um pouco mais do mal. Da onde ele se origina, nós já vimos. Mas falar de algumas características do mal. E vou para isso, usar o exemplo que você deu, quando escreveu isso, mesmo não estando, não gostando da pergunta que a Fia leu. Você disse que é muito mal para você exercer sua profissão. Você é um professor, mas ir da aula para você é mal. No entanto, eu lhe pergunto, quando você estava estudando para se formar, para se habilitar e tornar-se um professor, dar aula seria algo muito bom, seria algo ótimo, era aquilo com o qual você ansiava, hoje essa mesma coisa é mal. Dessa visão surge a primeira característica do mal. Aquilo que hoje é tratado como mal, já foi tratado como bem. É tudo na vida de vocês que é tratado no momento como mal, já foi tratado antes como bem e pode ser tratado depois como mal. Quer ver só? Na hora que você se aposentar de ser professor, você vai agradecer ter tido um emprego e agora ter uma aposentadoria. Ou seja, o que era mal, virou bem. Essa boa atividade do bem com o mal a respeito de uma mesma coisa, que é uma característica do mal. E essa característica nos leva a compreender que o mal não é absoluto, não é universal. E assim sendo, ele não é eterno, ele acaba. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde na cabeça. Segunda característica do bem, do mal. Para isso eu vou pedir a você que faça uma regressão de memória. Você me diz, você disse no seu desabafo, que é muito mal ter um professor, porque você tem que enfrentar uma turma de jovens que estão mais preocupados em brincar com o seu telefoninho do que em prestar atenção na aula, que estão mais preocupados com outras coisas do que aquilo que você tem para transmitir para eles. Agora volte um pouco no tempo. Lembra-se quando você era estudante? Lembra como você também achava que as aulas não eram interessantes, que você não tinha que frequentar a escola, que aquilo tudo era muito chato? Lembra, né? É, você não brincava com o telefoninho, porque naquele tempo não tinha telefoninho, mas ficava longe, pensando ou numa pelada que você ia jogar, ou em qualquer outra brincadeira, ou até em meninas que você queria namorar. Isso quer nos dizer o quê? Isso quer nos dizer que a verdade depende de uma determinada época da existência do ser para ser considerada mal ou boa. Dependo de objetivos, dependo de metas que você tenha para ser alcançada. Quando para você o mais importante era se divertir, dar uma aula não seria mal, desde que você se divertisse. Ou melhor, as brincadeiras dos alunos não eram mal, mas agora é. Esse é o segundo aspecto. O seu mal de hoje depende das suas crenças de hoje. E mais, o que é mal para você não é para outros. O que cada um julga e qualifica o mal de acordo com suas próprias verdades, com seus próprios anseios, com suas posses e paixões. E saber. Então esse é, vamos dizer assim, um discurso sobre o mal. O mal, viver o mal, é algo momentâneo que acontece quando as suas verdades de agora são ofendidas pelo que está acontecendo. Mas a mesma situação que hoje me causa mal, já não me causou mal antes. Porque naquela época, você possuía verdades diferentes, objetivos diferentes. Acho que agora eu posso chegar ao ponto de dizer que você pediu o mal que você vive. O mal que você vive é fruto da sua livre e espontânea vontade, não dada por Deus. Para provar isso, eu vou voltar ao ponto que ele diz: todo o universo é formado por personalidades, personas com identidade. Imagine o seguinte, moço. Você está achando mal conviver numa sala de aula com 30, 40 pessoas, porque elas não fazem o que você quer. Mas imagine agora conviver com milhares de espíritos, cada um sendo diferente um do outro, ainda estando preso a que todos têm que fazer o que você quer? Você já pensou que inferno seria isso? Hoje você não consegue conviver com 40 pessoas que pensam diferente. Já imaginou você passar E não consegue conviver com 40 pessoas que pensam diferente pelo período de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Já pensou você passar a eternidade cercado de pessoas que você, que não pensam igual a você? Já pensou no quanto você sofreria? Sim, o espírito pensou. Tem uma pergunta no livro do espírito, e eu vou pedir a este para transcrevê-la para você, quando botar por escrito, onde se fala que se o espírito pode escolher as suas formas, obviamente ele escolheria as menos dolorosas. E o espírito da verdade diz que isso é uma ideia humana, porque o espírito, quando liberto da matéria, ou seja, dos saberes e posses humanos, se deixa de outros eixos. O que será esse pensar de outros eixos? Ele não pensa mais egoisticamente. Ele não pensa mais em querer ganhar, pelo prazer, em alcançar a fama e ser elogiado. Você, como humano, ou a sua mente, pensa assim, e é por isso que ela acha ruim alguém que não faz o que você quer. Quando alguém não faz o que você quer, a sua mente acha que perdeu, acha que teve de fazer, acha que aconteceu uma infâmia e uma crítica. Já pensou você no universo, depois de desencarnar, querendo exigir todo mundo, faça o que você acha certo para que você possa ganhar? Nessa mesma pergunta, o espírito da verdade, ou desculpa, Kardec, no comentário de Jachim. O espírito divijando, tal como um navegante que divija o horizonte a ser alcançado, pensa diferente. E aí é que vem o grande problema. Você só consegue julgar o mal de hoje porque, como humano, você é imediatista, quer o bem hoje. Mas se você tiver o bem hoje, continuará peso ao querer ganhar, ao querer o fazer, ao querer a fama e o elogio. E com isso, lá no horizonte que você pode antever, você vai sofrer muito. É justamente para que você, lá no futuro, no seu futuro espiritual, não sofra que você perde o mal agora. Esse é um problema que vocês precisam resolver com vocês. O que vocês querem para vocês? Querem gozar o prazer agora ou querem se preparar para uma existência eterna? Aquele que exige mudança de comportamento dos outros para que eles vivam bem, não está se preparando para a existência eterna. Por quê? Porque só quando encarnar, você vai ter certeza de que aprendeu que é preciso respeitar o direito do outro ser, estar e fazer o que ele quiser, mesmo que o que ele faça seja contrário ao seu direito de ser, estar e fazer. O Espírito sabe disso. Sabe que só na carne ele pode realmente comprovar e adquirir, através do treinamento, essa compreensão, esse entendimento. E é por isso que, para fazer esse tempo, o Espírito pede que na carne ele tenha um mal. Pede? De culpa? Não, ele não pede. Ele implora: Senhor, me dê essa chance, eu preciso dessa chance, porque eu sei que enquanto eu não treinar isso profundamente, eu vou viver no mundo espiritual em desacordo com meus irmãos. É isso. Você pedir o mal para você. Não porque você é masoquista, não porque você é burro, mas porque você sabe que aquilo é necessário como treinamento para que você, na sua existência eterna, não viva um inferno. Portanto, moço, você vem me perguntar: eu vou ter que fazer o que eu não gosto? Não, você não tem que fazer. Se você conseguir sair de lá e não dar mais aula, vá. Sai. Agora, eu lhe garanto uma coisa: jamais você vai até um lugar onde 100% das pessoas vão concordar com você. Jamais você vai até um lugar onde 100% das pessoas vão dizer que você está certo e que eles estão errados. Por isso, nem que seja para você ganhar no futuro, depois de sair da casa, aceite tudo que a vida lhe dá, respeitando o direito do próximo ser, estar e fazer o que quiser, sem que você se sinta mal por causa disso. de, como dizia Ari, a prática da prática da prática, no seu caso é o seguinte: vá lá, deixe a aula, fale, faça a sua parte. Se ninguém quiser prestar atenção, o problema não é seu. Se ninguém se interessar pelo que você está falando, o problema não é seu. Se eles ficarem fazendo bagunça, faça você a sua parte e deixe eles fazerem o que quiserem. Foi para isso que você pediu este momento da sua vida. Como disse no início, falei para você, mas isso é um recado para todos. Todo mal que você vive não foi zelado por Deus, apesar de ter sido zelado pela causa primária. O que Deus zelou foi aquilo que você pediu, porque sabia que era necessário para o seu treinamento, para viver no mundo espiritual em paz e harmonia. Por isso, ao invés de ficarem procurando culpado, seja o que for que aconteça na sua vida, não culpe a Deus nem a ninguém, porque todo o mal que você vive foi pedido por você mesmo. Com as graças de Deus.